viver a capacidade que a gente tem para poder utilizar esses ensinamentos. É muito metódico e eu adoro ver uma forma como eles chamam o grande caminho. Grande caminho, eu gosto desse conceito. Isso significa que não temos que subir nenhuma montanha, não temos que fazer nada muito radical, no sentido, assim, claro que podemos. Existem muitas práticas que são muito radicais, mas não necessárias, não necessariamente que a gente precise fazer. Mas a gente sempre pode encontrar o nosso caminho para o centro, porque esse ambiente, esse mundo, essa incrível oportunidade que temos de ser, estar como seres humanos nessa nossa terra, planeta Terra. Então, é bom a gente começar do início, sempre nos lembrando por que estamos aqui. Porque as condições parecem tão confusas. Dessa forma, a primeira coisa que a gente precisa buscar é a sabedoria. E quais são as bases da sabedoria que repousam no nosso coração? De acordo com esses ensinamentos, com esses mestres, a gente já tem essa sabedoria, está no nosso DNA, nós já possuímos isso. Mas a condição é que nós, o problema é que nós nem sempre sabemos como usá-la ou como fazer sentido de acordo com a forma como o mundo se apresenta para nós. Então, começar a compreender essa sabedoria é básico. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa interconectividade. A nossa interconectividade com tudo aquilo que existe. É a primeira coisa que a gente precisa reconhecer. Tudo que está surgindo a cada momento é parte de nós. E assim, dessa forma, o nosso engajamento tem que ser em direção a essa unidade. Nós trabalhamos com essa unidade, observando que a mente, a nossa mente confusa, tem a ver com o fato de pensarmos que somos separados da unidade. E isso é muito perturbador, a gente não saber onde nós estamos, quem nós somos. Sabemos como funcionar. Então, a primeira coisa que precisamos reconhecer é a nossa sabedoria interior, que ela é nossa. E se nós formos capazes de conectarmos com ela e compreender aquilo que acontece ao nosso redor, isso tudo vai fazer sentido, isso vai nos abençoar e empoderar. Não há nenhum significado em nos sentirmos vítimas. Por mais que pareça desconfortável a forma como o mundo se apresenta, mas a forma como lidamos com ele é uma grande oportunidade para conseguirmos tocar, alcançar essa profunda sabedoria que repousa dentro de nós. E assim, reconhecemos que podemos fazer isso, automaticamente surge uma radiância, essa radiância de amor e compaixão que somos capazes de espalhar sobre qualquer situação. Por isso que desde o início começamos a nossa prática com a prece de motivação. Porque ela nos alinha, nos centra. E aí, a partir daí, nós somos capazes de cantar, dançar, estar juntos. Mas o que realmente estamos tentando fazer com essa magnífica oportunidade de termos nascidos humanos no planeta Terra é realizar o nosso potencial. O nosso potencial humano, que de acordo com esses ensinamentos, eles nomeiam como a mente desperta. Isso é um rótulo, mas cabe a nós descobrir o que isso significa, o que isso significa para nós. E nós vamos descobrir isso refletindo sobre isso. Então, nesses ensinamentos, a forma como eu organizei os protocolos do meu relacionamento com minhas alunas, vai ajudar a cada uma de vocês a se aprofundar mais nesses ensinamentos. Então, minha resposta é: sim, você precisa contemplar essas coisas, você precisa refletir sobre elas e ver o que surge daí. Se houver alguma resistência, uma resistência interior, Nem sempre você consegue vê-la. Eu estou olhando para frente e eu consigo ver as coisas na minha frente, a piscina, as flores, mas na verdade não é bem assim. É olhar para dentro. E com frequência, existe uma escuridão dentro, mas continue olhando, porque tudo isso vai se revelar por si só. As resistências que você tem serão reveladas. As suas perguntas, seus questionamentos são resistência e elas são pertinentes, elas são válidas, mas não é fácil. Mas não é fácil moldar, nem sempre é fácil moldar as questões, porque isso requer a linguagem. E a linguagem não é algo necessariamente claro. A linguagem tem muitas nuances, né? Então, tentar desenvolver ou reunir a linguagem capaz de explicar o que estamos sentindo, o que está acontecendo, isso requer inspiração. Requer mais do que apenas uma mente consciente superficial. Isso requer que você seja capaz de acessar as várias dimensões da mente. E assim, isso não é algo assim direto ou fácil. Você precisa olhar, você precisa aprender como relaxar, aprender como se abrir para o momento. Então, é assim que começamos a abrir. Então, a qualquer momento que você não conseguir identificar as coisas, diga: eu estou confusa. Eu estou confusa e pare imediatamente e retorne à prece de motivação. Então, a primeira coisa que você tem que buscar: onde está a sabedoria? Onde está a compaixão? Onde estão as habilidades? Onde? Como eu estou, onde eu estou desenvolvendo a capacidade de trazer benefícios para este mundo, sabendo que não só é o maior presente esse desejo de trazer benefícios, mas também a minha capacidade de abençoar tudo aquilo que eu tocar. Desta forma, a gente se coloca num lugar onde somos capazes de reunir vitalidade e reunir e estimular a inspiração. A resposta está dentro. Mas a resposta é: como formular a pergunta? Qual é a questão? E então, a gente consegue ter um diálogo. Eu tenho certeza que vocês têm fontes de refúgio com as quais vocês podem se comunicar. Então, antes de você determinar qual é a sua motivação, ou depois de você estabelecer sua motivação e ver quais são suas fontes de refúgio, se ainda assim estiver. Desculpa. Se você fizer a motivação e mesmo assim estiver confusa, invoque as suas fontes de refúgio. Não fique envergonhada de pedir, buscar essas fontes de refúgio. Conecte-se comigo. Não pensem que eu sou muito ocupada. Se eu estiver muito ocupada, talvez eu te coloque em stand-by um pouquinho, mas eu não vou te ignorar. Em algum momento eu vou retornar a você e nós podemos conversar. Então, quando você for capaz de elaborar a sua questão, você também vai ser capaz de falar essa questão na frente de alguém que pode te ajudar. Por quê? Porque você conseguiu se alinhar. Até que você veja, então, até que você esteja alinhada, busque esse alinhamento, até que você vai perceber: sim, eu consigo. E onde está essa sabedoria? A sabedoria está dentro. E como eu posso encontrar essa sabedoria? Como eu posso ser compassiva? Como eu posso acumular habilidades? Então, como eu posso fazer isso? Então, isso é outra coisa que eu encorajo vocês a fazerem. Olhe para suas fontes de refúgio. Quais são suas fontes de refúgio? Uma das coisas que eu não disse no último encontro e deveria ter dito é sobre a Dharma. A linhagem de professores e mestres está disponível ali. Nós temos professores maravilhosos nesse momento atualmente e que estão disponíveis. Então, nós temos os seres iluminados, que também são uma grande inspiração para nós e que continuamente explicaram ou mostraram para nós que eles estão presentes para nós e nós podemos nos voltar para eles, para que eles nos ajudem. Mas esses ensinamentos, a linhagem e os seres iluminados fizeram um grande esforço para deixar ensinamentos. Assim como agora eu estou fazendo, né? Eu estou elaborando junto com quatro ou cinco pessoas para poder trazer todo esse compilado de ensinamentos. Nós temos Vesta, Mihi, nós temos os tradutores, Gisele, nós temos Flávia. Então, nós temos esse suporte maravilhoso, também a Noelle, que consegue manter isso em andamento. Então, tudo isso, nós todas reunidas juntas, somos também um suporte para ajudar a capturar essa inspiração. Agora, por que eu? Porque eu encontrei, eu descobri ao longo dos anos, engajada nessa prática, nessas práticas, que eu tenho a capacidade de compreender e comunicar exatamente aquilo que é. Minhas palavras parecem ser inspiradoras, parecem inspirar você. Porque se não fosse assim, vocês não estariam aqui. É por isso que vocês têm esse maravilhoso. Nós temos esses grandes mestres e tantos uns. Eles são um tremendo suporte para nos ajudar a inspirar, olhar. Para que olhemos para dentro, dessa forma a gente possa descobrir a capacidade dessa nossa humanidade e a maravilha que é esta oportunidade de estarmos aqui neste planeta. E que sanga maravilhosa nós temos. Nossa, eu sou muito grata por tudo isso. Por virem aos encontros de Taradata esse ano, esse mês, é tão precioso ver o quão comprometidas vocês nós somos umas com as outras, como a entender como usar e compartilhar essas práticas. Isso é muito inspirador. E foi assim que eu entrei. Eu me lembro dessas palavras do Taisito que ele disse para nós: continuem dançando, continuem se engajando. Isso que vocês estão fazendo, prover uma tremenda oportunidade. E é maravilhoso que vocês tenham formado uma organização, porque tudo isso vai. É bom que vocês formem uma organização, porque não importa se você queira ou não, tudo isso vai ir além de você. Fantástico! Eu nunca imaginei, pessoalmente, eu não, nunca me engajei com essa necessidade de ir além do que eu estava fazendo, mas eu sou extremamente grata por tudo que estamos fazendo, porque é de grande inspiração, alegria para todos. É maravilhoso ver o nosso comprometimento. Então, não fiquem tímidas. Para engajar suas fontes de refúgio, mais uma vez, se você está confusa, comece com a motivação. E então, faça o refúgio. E depois, não fique tímida de pedir socorro. Por favor, eu preciso de ajuda. A Miri teve uma questão que nós estávamos lidando e realmente precisávamos de uma ajuda. Era razoavelmente radical. Então, seria fácil. Para que nós ficássemos confusas. Vou contar o que foi. A gente estava negociando a minha residência aqui em Brasília, de forma que eu pudesse sair e entrar no Brasil sem preocupar com vistos. Então, nós contratamos um advogado para conseguir essa minha presença permanente no Brasil. Isso começou mais ou menos há um ano atrás. E o governo aqui foi bem lento, mas o meu visto teria que ser renovado em janeiro. Mas, como eu estava nesse processo de legalização da minha permanência aqui, eu não podia renovar o visto e, ao mesmo tempo, não podia sair do Brasil porque eu não poderia voltar. Então, durante todos esses processos, eu estava me sentindo muito pressionada, porque estar ali já é a nossa casa. Mas aí, de repente, o advogado enviou uma mensagem dizendo que eu tinha conseguido a residência permanente. Aí, falou, você vai buscar esse documento no dia 5 de março. Mas aí, a gente se deu conta que a gente tinha tickets para ir para a África, para o Zimbábue, com convite da Tânia, no dia 4 de março. E muitas pessoas vindo do interior para participar desse evento que a Tânia estava organizando, para estar conosco. E aí, o que fazer? Então, isso seria 4 de março. Como poderíamos resolver isso? E aí, eu e a Miri estávamos assim, pensando como resolver. E aí, eu fiquei desesperada, assim, a gente estava no limite de enlouquecer. Mas aí foi que eu pedi a Tara. Eu precisava pedir. Eu precisava saber, ter uma guiança para saber o que fazer. E a resposta dela foi maravilhosa. Vá agora. Vá na Polícia Federal agora. Então a gente dirigiu 2 horas e meia daqui de Pirenópolis para Brasília. Miri e eu, nós pegamos a mensagem e fomos imediatamente. Mas aí, depois de 1 hora na Polícia Federal, eu já estava com meus documentos em mãos para minha residência permanente no Brasil. Portanto, é assim. Confiem, não fiquem tímidas de pedir ajuda. Quando você encontrar numa situação, o que que eu faço? O que que eu faço? Para mim foi assim. E a resposta que eu tive de Tária foi: vá, vá agora. Então, sempre lembrem, se você pode, você pode, vocês podem pedir ajuda. Tara sempre me ajuda, ela sempre me inspira, ela me faz lembrar. Então, eu sempre me lembro da forma como as pessoas nos trataram na Polícia Federal, né? Muito bem, todas as vezes que fomos lá. Outra coisa que me marcou profundamente é o fato, que me marca profundamente, é o fato de estarmos aqui. Eu sou muito grata a todas vocês, aquelas que têm feito a puja do Buda da Medicina, porque é tão importante quando as pessoas estão doentes ou quando as pessoas falecem. É muito bom as pessoas saberem que podem fazer algo e não ter a sensação de que não dá para fazer nada. Porque preces são sempre muito potentes. É maravilhoso para suportar, apoiar todas nós. Então, sempre lembrem-se disso também. Então, é isso. Quando acontece o estado de confusão, nós temos a motivação, o refúgio, e então nós nos lembramos. Eu fiz um voto. Eu prometi ficar aqui até liberar todos. Então, como eu posso usar esta situação? Quando tudo parece confuso, como eu posso usar esta situação para trazer não somente o meu despertar, mas também das pessoas ao meu redor? Isso me lembra de quando eu tive uma séria operação. Em alguns momentos, eu tinha muita dor. E eu me lembro do meu amigo Jason, o marido da Gretchen. Ele veio até mim uma vez e disse: eu preciso te dizer algo. O quão inspirado eu estou sendo ao ver você sofrendo e nunca reclamando. E você está sempre aqui, tranquila, compartilhando o Dharma de uma forma maravilhosa. Então, não importa a forma, não, na verdade, a forma como você lida com as situações vai influenciar as pessoas. Então, isso não é algo pequeno. Então, toda vez que você lida com a dor ou com a perda de uma forma positiva, toda vez que você demonstra. Você tem uma atitude que demonstra sabedoria e compaixão, você vai inspirar as pessoas ao seu redor. Isso tem o um efeito das ondas numa água, das ondas na água. Então, isso acontece quando você compartilha a dança, quando você dança. Então, sempre tenha certeza que você coloque todas essas etapas no lugar, que você dance a prece de motivação, o refúgio, o bodhicitta, porque aí você vai se engajando com o Tara. E no sentido de fazer a sua prática. Dessa forma, você vai ter uma preparação consolidada para a sua prática. A próxima coisa que eu encorajo você é fazer ou trabalhar com os quatro pensamentos que transformam a mente. O Buda Shakyamuni, ele nos deu a sua reflexão, o seu entendimento sobre a vida. Ou do que se trata a vida. E ele explorou de uma forma muito profunda. E que quando ele foi comunicado o que tinha acontecido, ele foi capaz de ver com muita clareza como as pessoas são capazes de, às vezes, se engajar em problemas sem fim e sofrimento. Os seus ensinamentos. O método que ele desenvolveu então não é uma religião. Não é algo que você tem que louvar ou esperar que uma conexão vai te mudar completamente, mas é algo filosófico e psicológico. Quando olhamos para a vida, para o nosso engajamento com todos esses diferentes tipos de pessoas e situações, o que nós fazemos? Como trabalhamos com isso? Então, de acordo com a transmissão que recebi dos meus professores, existem quatro pensamentos que precisamos contemplar. Realmente precisamos trabalhar com isso. Para que, quando a gente se engajar com pessoas que estão fazendo o protocolo comigo, eu possa perguntar para elas sobre esses pensamentos. Então, por exemplo, o que você vai fazer é pegar uma linha de cada vez e trabalhe por uma semana. Veja o que vem daí, o que vai te inspirar, o que vai surgir, o que acontece na sua mente. Na medida que você respira e relaxa e se abre e contempla. Ou na medida que você se engaja, isso pode ser na cama, de repente algo vem à sua mente. Porque o que nós queremos fazer é estimular a mente interior. Então nós podemos pegar um conceito, uma frase, um entendimento. E nós jogamos isso no poço da nossa mente. E se ela for verdadeira, se for verdadeira para nós, então nós precisamos desenvolver uma forma de lembrança. Porque nós temos tantos diferentes estímulos nas nossas vidas que nos distraem, que nos levam a acreditar que eu vou encontrar satisfação aqui ou ali. Então, a gente fica perturbado com isso ou deprimido. Então, você quer compreender. Essas são as regras base deste planeta, da forma relacionadas à forma como estamos encarnadas neste corpo. Isso é uma contemplação que eu encorajo vocês a fazer. A primeira coisa que eu encorajo é vocês pegarem frase por frase. Isso está no meu livro, no livrinho de Tara. Eu tenho dado ensinamentos várias vezes sobre os quatro pensamentos que transformam a mente, porque isso pode modificar completamente a forma como você vive. Então você precisa ter essa experiência. E quando problemas acontecerem, lembrem desses quatro pensamentos. O primeiro, vamos discutir. Eu tomei algumas notas aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, a primeira coisa, a gente começa sendo grato. Então, é gratidão. Gratidão por esse encontro, gratidão por esse dia. Esteja atento a essa situação que nós estamos. É uma grande bênção. As pessoas agora ficam me dizendo: os tempos estão tão difíceis, é tudo tão assustador, porque nós temos essas coisas políticas estranhas ao nosso redor. Mas elas fazem parte do cenário. Elas são a bênção do momento para nós encontrarmos este, o momento com sabedoria e compaixão. E como vamos fazer isso? Com as condições. Então, não veja essa situação como uma sina ou um castigo. Então, isso é o que alguns chamam de tempos interessantes e que às vezes as pessoas se sentem amaldiçoadas. Mas, na verdade, eles são, os momentos são interessantes, estimulantes e eles têm bênçãos para nos trazer. Procure ver quais são essas bênçãos. Percebam que muitas pessoas estão engajadas muito mais em práticas por conta dessas condições, estão muito mais em conexões sociais por causa dessas condições. Então, tentem ver os benefícios da situação. Porque todos nós temos o poder de irradiar a nossa compaixão para o mundo. E isso pode mudar as coisas. Definitivamente vai afetar as pessoas ao nosso redor. Então, nós começamos. Primeiro, o primeiro pensamento que muda a mente é ser grato. Ser grato. É chamado de o precioso corpo humano, que é livre. Então, primeiro nós meditamos. Nós começamos aqui, com os quatro pensamentos. Como é precioso meditar nessa preciosa existência humana, onde estamos livres das condições desfavoráveis e rico de oportunidades. Agora, você vai encontrar isso em diferentes textos budistas, então não se preocupe em ficar anotando agora. O vídeo também estará disponível, eu estou muito feliz. E tenho certeza que ele está sendo gravado. E você também pode encontrar esses ensinamentos em diferentes textos e lugares, porque é tão essencial, e é muito essencial que a gente compreenda bem isso. Quais são as oito condições desfavoráveis e as 10 oportunidades? Então vamos lá. Não é só ter nascido como ser humano. Mas é precioso por causa dessas condições. Essas condições às quais que nos referimos é o precioso corpo humano, mas não só o precioso corpo humano, mas ter essas condições. Então, nos ensinamentos que eu acumulei, nós começamos com as condições desfavoráveis. Existem reinos de experiência que nossa, nos quais a nossa consciência pode ficar presa. A pior delas é o reino dos infernos, que é um resultado do cultivo da raiva e da ignorância. Então, pensem sobre isso. Nós temos a oportunidade de não estar no reino dos infernos, mas também temos a oportunidade de escolher estar lá. Então, estamos aqui com todos esses desafios das situações políticas que estamos vivendo. Existe uma sensação, uma vontade, às vezes, de ser agressivo. Não faça isso, porque isso é a semente do inferno. Então, não é só um reino para o qual a gente vai quando morre, mas é algo que pode acontecer aqui agora. Quando a gente não reflete sobre aquilo que a gente gosta e não gosta, por que gostamos e não gostamos. Mas por isso é importante a gente compreender para que a gente não crie as condições do reino dos infernos dentro de nós. Quando a gente se engaja na raiva, na ira, em comportamentos relacionados ao fato de achar que não somos completos. E quando a gente se depara com alguém assim também, a gente pode pedir por essas pessoas, porque às vezes elas não conseguem ver o quão preciosa essa vida é. Mas não tente, por exemplo, ter raiva de uma pessoa que está te causando mal porque ela não tem conhecimento desses ensinamentos. Os fantasmas famintos. É quando a gente quer cada vez mais, são seres que querem cada vez mais e nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos com nenhuma condição. Então, olhe para isso. Novamente, isso também é uma armadilha, é a mente. É a mente indo para esse lugar ou para essa sensação. Eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente, eu não consigo fazer o suficiente. Depois tem o reino onde você come ou é comido, é o reino animal. E ele tem a ver com a nossa preocupação de estarmos cuidando de tudo e de todos e tirando vantagem das situações. Isso são condições que nos fazem estar comendo, no sentido figurado, ou sendo comidos. É o reino animal. Todas essas são condições desfavoráveis, nós não queremos elas. Nós não temos elas. Vocês não estariam aqui sentados, escutando, me escutando, se vocês estivessem presos nesses reinos, mas eles estão aí, então esteja atenta. O reino dos semideuses, porque vejam, quão confortável é a vida de boa parte de nós. Nós temos lugares para viver, nós temos boa alimentação, temos bons amigos, temos música, um belo ambiente, mas de acordo com esses ensinamentos, essa zona de conforto foi criada pela nossa capacidade, pelo nosso bom karma. Nosso bom karma criou essa boa situação que nós temos. Entretanto, mas ela, entretanto, ela não é permanente, porque nada neste universo é permanente. Então, por causa disso, nós desenvolvemos uma sensação, porque é tão bom, a gente, que às vezes a gente desenvolve um tipo de arrogância. Às vezes é fácil da gente perceber isso em pessoas que têm muito dinheiro, né? A gente tem tanta demonstração deste comportamento neste momento, as pessoas têm muito e elas querem cada vez mais. E elas têm essa sensação de arrogância, de que elas são melhores do que nós. Mas isso vai mudar, porque nada é permanente, nada neste reino é permanente. Então isso vai mudar. E será um grande choque quando isso acontecer. Então, lembrem-se que nos Estados Unidos, na América, na Grande Depressão, todas as bolsas quebraram. E as pessoas queriam se matar porque não podiam imaginar como ter uma vida simples. Mas essa mulher que foi criada como uma mulher pobre, ela conseguiu lidar. Ela começou a plantar no jardim dela, ela começou a fazer troca com os vizinhos e ela conseguiu lidar com a situação. Então, não é aquilo que a gente tem que tornar a nossa vida boa. Outra coisa que não somos, estamos é no reino dos bárbaros. É claro, eu costumo brincar com isso, mas os lamas não gostam da forma como eu brinco. As pessoas são guiadas de uma forma que elas não conseguem distinguir as ações que são benéficas e as que não são. E dessa forma elas não conseguem encontrar os ensinamentos do Dharma, ou às vezes elas não tiveram a oportunidade de receber esses ensinamentos. Então a gente não quer viver. Aliás, nós não vivemos no reino dos bárbaros porque nós estamos em contato com o Dharma. Nós tivemos acesso aos ensinamentos e nós conhecemos a promessa do nosso potencial humano. Depois nós temos. A sexta condição desfavorável. A sexta condição desfavorável é ter a visão errada. Mesmo que você observe o fato do karma, mesmo que você observe que existem fontes de benéficas, as pessoas às vezes têm a visão errada, elas não aceitam as fontes de benefício espiritual. Na verdade, eu também já estive nessa posição. Nada importa. Isso é uma grande questão que a nossa cultura tem. Que é tipo assim, não importa o que aconteça, porque eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu consiga tirar vantagem. Eu só digo uma coisa, boa sorte. Depois o número 7 é ter nascido em um local onde não se tem acesso aos ensinamentos para uma mente iluminada. E depois, por último, as pessoas que estão presas nas suas faculdades mentais, elas têm uma limitação das faculdades mentais, então elas não conseguem compreender os ensinamentos. São aqueles que absolutamente não podem compreender os ensinamentos. Então, não existe como praticar apropriadamente. Então, essas são as 8 condições desfavoráveis. E é muito importante a gente compreendê-las e ser gratos por não estarmos em nenhuma delas. É aqui que nós estamos. Nós estamos imersas nas 10 condições auspiciosas. Primeiro, somos humanos, não somos fantasmas famintos ou seres do inferno ou animal. Somos humanos. No reino humano, nós temos a oportunidade de manifestar a mente desperta. Então, isso é muito bom. Depois, vivemos uma situação onde temos acesso aos ensinamentos do Dharma. Isso é super importante. Eu me lembro como era quando eu não tinha acesso aos ensinamentos. É doloroso, é muito difícil pensar o que eu faço com essa vida, como eu faço algo, por que eu estou aqui? E se as coisas estão desconfortáveis e dolorosas, a pergunta realmente é o que que eu estou fazendo aqui? E a gente sabe que existem pessoas que simplesmente se suicidaram porque não sabiam o que fazer. Então, é muito importante a gente viver num lugar onde esses ensinamentos estão disponíveis. As nossas faculdades mentais são perfeitas. Depois, obviamente, nós temos o interesse, nós possuímos a inclinação para receber os ensinamentos do Dharma, ao invés de descartá-los como algo que não é importante. Vocês não estariam aqui se vocês não achassem que isso aqui é importante para estimular vocês. Você não é karmicamente inclinado a praticar ações que possam causar mal aos outros. Sim, todos nós estamos engajadas, já tivemos engajados em algum momento, em situações ou atividades que possam ser maléficas para os outros. Mas o que é auspicioso é que nós podemos a qualquer momento reconhecer isso e transformar essas condições. Nós vivemos um momento onde o Buda Shakyamuni, apareceu. É dito que existem milhares e milhares de Budas, mas existem planetas onde Buda nunca apareceu e não há nenhuma forma de progredir sem esses ensinamentos. Número 7. Esse Buda deu ensinamentos sobre a iluminação e eles estão acessíveis. Existe um fluxo ininterrupto de ensinamentos e pessoas praticando e corporificando esses ensinamentos. Existem lugares onde professores podem ensinar, existem centros de retiro e de meditação onde a gente pode praticar. E depois existem nossos computadores, nos quais nós podemos fazer um encontro no Zoom com pessoas que estão em toda parte do mundo. Isso é fenomenal, é de um grande benefício. E depois existem patronos, pessoas inspiradas pelos ensinamentos e que são capazes de apoiar professores e circunstâncias e condições nas quais você pode ir e receber ensinamentos e praticar. Então, essa é a preciosa vida humana. E a preciosa existência humana, livre das oito circunstâncias desfavoráveis. E a gente sabe que isso é difícil de se obter e é fácil de ser destruído. A história tem nos ensinado isso. Eu escutei isso de vários lamas, pessoas que ficam perdidas ao longo de vidas e vidas. Então, é muito precioso a gente estar nessa situação onde a gente encontrou o Dharma e a gente tem tudo que a gente precisa para viver o Dharma, para realizar o potencial, o nosso potencial humano. Então, este é o primeiro pensamento que transforma a mente. Eu vou falar rapidamente os próximos três, e depois eu elaboro. O segundo é: tudo que existe no mundo é impermanente. Ai, travou. Travou para mim. Ai, desculpa, não perdi esse pedaço. Então, é essencial de compreendermos que tudo é impermanente. Tudo, tudo. A gente se apega às coisas esperando que aquilo vai nos trazer satisfação eternamente, mas de repente aquilo ali a gente não tem mais. Então, se apegar assim é pedir por problema, é pedir por uma situação sofrível. Por quê? Porque tudo é impermanente, tudo se move, a gente se move, então a gente precisa refletir sobre isso. Então, isso é muito importante. Este é o segundo. É a impermanência, tudo é impermanente sobre a morte, até a morte. Depois, o terceiro é a lei de causa e efeito. Então, é muito importante a gente examinar, porque se não compreendemos o karma e como ele pode nos alcançar, a gente vai continuamente criar circunstâncias e situações que vão nos causar algum tipo de dano. Nós temos a opção de acumular vitalidade, inteligência ao nosso redor, através do nosso comportamento e das nossas ações. Nós também temos a grande vantagem de chamar a nossa atenção quando a gente se engaja em atividades que causam mal aos outros e que também causam mal a nós mesmos. Então, a gente sempre pensa, ah, eu tenho direito de ter raiva, eu tenho direito de julgar, eu tenho direito de revidar. É claro, você tem, mas isso é uma forma de você estar se autoagredindo. Compreenda o quão importante isso é. O quão importante é examinar o seu comportamento na vida. A gente vai entrar em mais detalhes no nosso próximo encontro. Depois, o quarto é um que requer muita atenção. O lugar que a gente tem, nossos lugares, nossas posses, nossos amigos, continuamente nos atormentam por causa dos três sofrimentos. Quando a gente precisa cortar de forma diligente os nossos apegos se a gente quer realizar o nosso potencial humano. Nossos lugares, amigos, alegrias e posses continuamente nos atormentam. Os três tipos de sofrimento, quais são eles? Eu sempre falo sobre isso. Nós precisamos olhar em toda a nossa vida e reconhecer, primeiro, o que acontece. A gente quer algo. Nós pensamos que aquilo vai nos trazer felicidade. E aí a gente consegue, aleluia. E aí o que acontece? Aquilo muda, a circunstância muda. Não vai, aquilo não vai permanecer o mesmo para sempre. Nós temos um lindo relacionamento, mas aí ele muda. Nós temos um lindo corpo físico, ele muda. Nós temos coisas lindas, adornos, eles desaparecem. Então tudo está constantemente mudando, mas nós temos essa sensação de que nós queremos e nós obtemos, e que isso vai ser a satisfação absoluta. Então a gente precisa se lembrar os lugares, nossas alegrias, amigos e posses. Eles não vão trazer nos satisfação. Eles não vão nos trazer satisfação. Eles vão mudar. Eles não vão nos trazer alegria. E por último, algo que precisamos pensar muito é aquilo que está hereditário na nossa condição humana. É a circunstância. Não existe nada sólido, não, nada está num estado de pausa completa. Então a gente tem, por isso que a gente às vezes tem essa sensação subliminar de insatisfação. E aí, quando a gente tem alguma coisa, a gente quer mais daquilo. Isso, então a gente se sente desconfortável quando não tem. Então, realmente, olhem para isso, olhem para tudo isso. Não é que não somos convidados, não é que não devamos nos divertir ou usufruir da vida, mas a gente precisa ter o sentido, o entendimento daquilo que vai trazer satisfação, mas sem ter expectativas. Porque nós não sabemos como as coisas vão evoluir. A cada momento tem a sua preciosidade e com frequência, de forma nenhuma, e ele vai ser exatamente como aquilo que a gente imagina, mesmo que traga muita alegria. Por quê? Muitas vezes a gente tem muitas ideias sobre como as coisas devem ser. E aí a gente não observa como as coisas são, mesmo sabendo que elas mudam o tempo todo. Então, a gente deve tomar cada momento como motivo de inspiração e satisfação, porque nós temos a nossa própria luz. Então, minhas amadas, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E eu encorajo vocês a pensar sobre essas coisas. E o que eu realmente recomendo para minhas alunas é que vocês recitem os quatro pensamentos que transformam a mente. Porque esse mudar vai mudar o nosso pensamento de que aquilo que a gente deseja vai nos satisfazer. E ele nos volta para uma direção oposta à nossa radiância. Então a gente precisa olhar em direção à radiância que está dentro de nós. Procure a satisfação dentro e não fora de você com aquilo que você tem. Então, muito obrigada por participarem desses meus ensinamentos sobre o Dharma. E agora vamos para a visão de galeria, para ver se existe alguma questão ou comentário com relação ao que eu compartilhei com vocês esta tarde. Vocês podem levantar sua mão ou colocar aquela mãozinha para cima do emoji. Eu peço desculpas porque entrei tarde. Eu misturei um horário, mas pelo menos eu estou aqui pelo tempo que foi possível. Eu sou muito grata. você ter falado sobre essa sensação de insatisfação pela transitoriedade dessa existência humana. Eu acho que é muito bonito isso. Mas toda vez que eu chego nesse pensamento, eu penso, ai, novamente, porque eu sinto. Eu olho para a satisfação como uma atitude em relação à existência, mais do que. E lendo e a descrição, porque eu estou tentando transformar as diferentes atitudes da minha vida de acordo com a forma como eu vejo a vida. Eu mesmo. Que seja um padrão que vem, acontece várias vezes, eu tento ir para um lugar onde eu dou pequenos passos a cada momento, mesmo que eu volte atrás. Mas ainda assim, é uma alegria a oportunidade de tentar, de despertar e de despertar outros. E quando eu chego nessa parte e leio, eu não sei por quê. Isso parece que me leva para o caminho errado, porque às vezes eu fico com raiva, porque eu penso, ah, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que afirmar isso. Então, eu aprecio ouvir isso, porque às vezes eu fico embaraçada comigo mesma, porque parece que eu consigo alcançar, mas eu sempre recaio no mesmo erro. E ao mesmo tempo eu percebo que isso é ridículo eu pensar dessa forma. Isso é para nos lembrar? Isso é para nos lembrar que nós não vamos encontrar satisfação plena. Significa que nós podemos usufruir daquele. Isso não significa que não podemos usufruir do que está acontecendo. Nós devemos nos mover na vida, nos alegrando e usufruindo das coisas que se apresentam. Mas o que a gente precisa fazer é reconhecer que nada disso é permanente e que nós não vamos conseguir a satisfação plena. O fato de possuir esse tipo de satisfação não quer dizer que não esteja ali. A gente pode usufruir da satisfação, mas a gente não pode querer possuir. Como, por exemplo, ah, agora eu tenho um relacionamento. Olhem para os nossos relacionamentos, eles são maravilhosos, nos elevam, mas depois o que acontece? Tudo muda. Agora eu tenho esse corpo de 5 anos, de 20 anos, ele muda. As bênçãos e as vantagens, elas mudam. Então, não é não reconhecer que exista alegria e maravilha e beleza e satisfação. Não é isso exatamente, mas é o apego. É o apego. A gente tem que olhar para o apego. E o apego leva a atividades agressivas. E isso leva ao desenvolvimento de um karma que vai nos trazer dor. Então, é mais sobre olhar a realidade das coisas como elas são. E não se sentir, e não apegar. A coisa principal é não se apegue a nenhuma experiência. Eu tenho me deparado com isso, fazendo práticas e me defrontando com os meus apegos. Então, eu sempre penso, nossa, mais um desafio. E aí, às vezes eu penso, nossa, minha mente é doida. Mas é útil, é uma indicação que se é desafiador, eu estou tendo a capacidade de vivenciar essas experiências. Na sua prática, você precisa relaxar. Da mesma forma como você precisa estar atenta ao que acontece, aquilo que é. Você precisa relaxar. O que nós estamos procurando fazer com a nossa prática de Tara, prover estabilidade e clareza. Isso vai permitir que você respire nessas condições e situações. Não se preocupe com os seus apegos, apenas se divirta, ria deles e relaxe. Está certo, não é um grande desafio, é um processo. E você vai descobrir isso na medida que você progride na prática e que você observe e olhe para essas coisas, para esses ensinamentos. E aí você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. E esses problemas vão sendo resolvidos. Mas por agora é uma questão importante para você. Então eu estou feliz que você trouxe essa questão à tona hoje. Obrigada. Muito bem. Quem próximo? Ou a próxima, desculpa. É, eu vejo Pavati, eu também vejo Pavati. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela tecnologia. Eu penso que esse assunto é tão importante no dia a dia, mas uma semana atrás, meu parceiro, que eu tenho um relacionamento legal, me propôs. Desculpa, eu não entendi. E eu sou tão grata por ter encontrado beleza nesse amor tão respeitoso, tão suportivo, sem nenhum relacionamento dramático. Eu sou muito grata por isso. E ele tem produzido profundas transformações dentro de mim, porque ele tem 14 anos a menos que eu. Então, eu tenho tido a oportunidade de olhar e observar os meus sentimentos sobre a minha própria impermanência, e tendo 52. Muita coisa está mudando, muito, está mudando demais. Então, eu estou diante dessa linda experiência e desse lindo amado, bem amado, e eu estou tendo a oportunidade de irradiar luz sem crítica e sentir a mesma coisa da parte dele. Eu percebi que algo em mim tem algo que tem me feito pensar sobre a vontade de passar o resto da minha vida com ele, mas tem algo que às vezes me incomoda, que é o envelhecimento e aquilo que vem com o envelhecimento. E porque ele é mais jovem do que eu, acho que nada novo, nada disso é novo para nenhuma de nós, mas realmente isso às vezes está cozinhando dentro do meu forno e de repente ele transborda, né? Como se fosse um bolo crescendo no forno que de repente transborda. Então eu tenho pensado muito e gastando muita energia na minha prática com relação a esses quatro pensamentos que transformam a mente e trabalhado a minha aceitação. A aceitação das leis que existem nesse reino aqui, onde nós estamos. E eu sou grata porque também existe a percepção da morte, da inocência com relação a alguns aspectos. E não é que eu não tenha refletido sobre isso em outros momentos, mas é algo tão belo que me fazem sentir tão consciente dessa vulnerabilidade. Então, eu sou muito grata por você manter esses ensinamentos frescos e vivos na minha vida, porque de outra forma e facilmente eu estaria no reino dos infernos. Então, que é uma mulher que eu não entendi o nome, que diz que depois dos 50 é só down, 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 para baixo. Então, nós não sabemos, essa é a coisa. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nossa mente cria todo tipo de possibilidades, é exatamente este é o ponto. E a gente precisa apenas olhar para isso. Continue olhando. Veja, você está fazendo exatamente isso, você está reconhecendo, isso são sentimentos. E isso é tudo que eles são sentimentos e eles vão surgir e se você realmente não investir neles, eles vão desaparecer. Então esteja presente para o momento, aprecie aquilo que você tem e veja o que você tem que fazer, mas também esteja atenta que esses sentimentos vão surgir e que isso é parte da nossa humanidade. E é aí que é realmente útil saber como fazer as 9 respirações de cura. É respirar profundamente no corpo-mente e permitir que os sentimentos se apresentem como eles são e observar. São apenas sentimentos. Obrigada, Parvati, por compartilhar. Compartilhar isso foi muito bom. Mais alguém que quer compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Parece que estamos indo muito bem. Muito obrigada pela presença de todos. É maravilhoso ver todas vocês. Gostaria de sair por aí com cada uma de vocês e saber como conversar, saber como vocês estão se sentindo. Mas a gente está indo muito bem por aqui também. Então, 4 de março estaremos indo para a África mostrar a nossa bela dança de Tara para aquela comunidade. E sim, nós vamos dar notícias quando voltarmos. Mas nós ainda temos alguns lugares para o nosso retiro em maio e realmente eu espero que se vocês têm algum pensamento, alguma intenção de se juntar a nós, por favor, fale conosco. A gente realmente precisa dançar juntas para que mais e mais pessoas possam compartilhar essa dança no mundo. Isso é uma oportunidade maravilhosa, né? Temos a Tara e essa prática. Então, se você tiver qualquer questão, converse com a Miri, que ela vai tentar te ajudar. Então, falando de contactar com a Miri, eu gostaria de terminar o nosso encontro com essa linda dança Omahum. Miri, se você puder colocar a música, e por favor, quem puder levantar, que se levante, ou se quiser dançar sentada, e vamos dançar. Imensa gratidão, muito, muito obrigada por terem vindo.